dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer uma correção aqui da informação que eu dei na sexta-feira. Eu comentei que o Safari 14 estava disponível já para o macOS High Sierra e Catalina, mas é Mojave e Catalina, não High Sierra. Obrigado, Anderson Silva, que me deu esse toque na sexta-feira pelo Twitter. E agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre o Spotify, que ganhou alertas agora para os seus podcasts favoritos. Então, para receber a notificação, antes que você tenha que fazer, assinar o podcast que você quer e aí configurar para ser alertado quando chegar um episódio novo. Esse recurso começou a ser liberado na plataforma no final da semana passada e pode levar uns dias aí para aparecer para todo mundo. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Nintendo encerrou a produção do Nintendo 3DS, 3DS XL e 2DS também. Esse encerramento está acontecendo 10 anos aí depois do lançamento da primeira versão do console, e bem provavelmente a ideia da Nintendo aqui é concentrar esforços no Nintendo Switch, que por sinal, né, chegou aqui no Brasil na sexta-feira por R$3.000. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou que colocou regras novas naquele grupo interno de discussão depois de uma briga lá, que precisou de intervenção do Mark Zuckerberg. Recentemente eu comentei por aqui que por conta de uma publicação a respeito de racismo e a polícia nos Estados Unidos, pintou uma briga bem grande lá no grupo interno de discussão do Facebook, e aí depois de pedir pra todo mundo parar de brigar, o Zuckerberg falou que ia colocar umas regras novas lá pro grupo interno de discussão, e elas chegaram agora lá pra galera. Os funcionários só vão poder postar coisas a respeito de questões sociais, né, políticas também, em partes bem limitadas, lá do grupo de discussão. E comentando essas novas medidas, o Facebook falou que a ideia aqui é que o pessoal consiga usar a discussão interna sem medo de se irritar com coisas que não tem muito a ver com o trabalho. E ainda sobre o Facebook, ele anunciou um aplicativo chamado Facebook Business Suite, que é voltado para empresas, né, claro, que unifica o Instagram, o Facebook e também o Messenger lá no aplicativo só. Então, com o Business Suite, o que vai rolar é que as marcas têm agora um lugar centralizado para ter o contato com diferentes clientes, né, em diferentes plataformas. E do lado do Facebook, estrategicamente, isso é bom para eles, né, que eles conseguem dificultar ainda mais aquela ideia de desmembrar empresas menores. E ainda sobre as coisas do Facebook, pintou no beta do WhatsApp para Android um recurso que vai deixar a pessoa fazer a verificação biométrica no telefone para só aí conseguir fazer login no WhatsApp Web. Isso está aparecendo por enquanto para um grupo reduzido de usuários, e caso você queira ver a interface da coisa toda, tem link aqui na descrição. E falando nas coisas do Facebook para Android, ele confirmou no final da semana passada que voltou a desenvolver o Instagram Lite, que é a versão mais leve aí do aplicativo voltado para telefones Android mais simples. O Instagram Lite foi removido da Play Store já tem uns 4 meses, mas agora o que aconteceu é que, apesar de não ter pintado ainda na Play Store, ele voltou a aparecer com atualização no APK Mirror, e o Facebook confirmou que está mexendo de novo aí mesmo no aplicativo. Bom, pulando de uma rede social para outra, o Twitter precisou mais uma vez sinalizar uma publicação do Donald Trump como mentirosa por conta de um vídeo agora que ele postou que era manipulado. O conteúdo desse vídeo colocava em dúvida lá a integridade de votos mandados pelo Correio nos Estados Unidos, e além da indicação de mídia manipulada, pintou também lá nesse tweet do Trump um link que levava o pessoal para informações corretas. Agora, por último, sobre redes sociais, de sexta-feira para cá aconteceu bastante coisa relacionada ao TikTok. Na sexta-feira de manhã, o governo americano anunciou o banimento do TikTok, tirando eles das lojas, né, tanto da App Store quanto Play Store também nos Estados Unidos. Mas em reação a isso, ao mesmo tempo que uma corte californiana concedeu uma liminar bloqueando esse banimento, a ByteDance anunciou também a criação da TikTok Global, que é uma empresa conjunta e controlada por ela, pela Oracle e também pelo Walmart. Hollywood. Essa TikTok Globo vai operar de forma independente, com uma sede nos Estados Unidos. E aí, com o anúncio desse acordo, o Trump falou que dá uma semana e precisa acertarem todos os detalhes para aí sim ver se bloqueia de vez o TikTok no país ou não. Aí, em meio a isso tudo, apareceu uma notícia também que falou que essa TikTok Global ia criar um fundo educacional de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo que o Trump falou que era mais ou menos uma coisa assim que ele queria que o governo americano recebesse de pagamento aí como parte desse negócio, a ByteDance falou que não sabe nada aí sobre 5 bilhões de dólares para esse fundo. Agora, ainda sobre bastidores do mercado, só que falando de Brasil, na sexta-feira, finalmente, depois de muito atraso, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é o equivalente brasileiro à GDPR da Europa e basicamente o que ela faz é proteger aqui o tratamento, a coleta e o uso dos dados brasileiros pelas empresas. Existe a necessidade, por exemplo, da pessoa autorizar o uso dos dados dela, né, depois que ele for coletado pelas empresas, e aí lá na frente, né, numa segunda etapa da implementação, elas podem ser multadas em até 50 milhões de reais aí, se fizerem bobagem com os nossos dados. Teoricamente, devia existir também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é lidar com isso tudo, mas assim como aconteceu com a própria LGPD, está bem enroscada essa criação dessa agência, ainda vai demorar um tempo para ela ser criada de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mozilla, que desistiu do Firefox Send e Firefox Notes. O Firefox Send era uma espécie de concorrente do e-transfer e deixava a pessoa subir até 25 GB de dados para mandar para alguém, né, por meio de um link lá de download. E enquanto isso, o Firefox Notes era um jeito rápido da pessoa fazer uma anotação direto no navegador, com sincronia lá em navegadores também que tivesse acessão em outros aparelhos. Aí, de acordo com a Mozilla, além do Firefox Send estar com problemas de malware, né, do pessoal usando aí pro mal essa ferramenta, nenhuma delas tinha muito uso por parte da galera, e eles tomaram a decisão de acabar com os produtos para poder focar em coisas mais rentáveis para eles. E já que eu citei navegador, deixa eu comentar que está pintando no beta do Google Chrome recurso automático de agrupamento de abas, o que é uma evolução natural do agrupamento que pintou na última versão. Com esse agrupamento automático, ele junta os sites lá que estão abertos, né, que são do mesmo domínio, e caso você queira saber mais sobre esse beta, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google, ele mexeu nas regras lá de aplicativos de rastreamento na Play Store. O que rola é que tem muitos apps que podem ser instalados em aparelhos Android, que deixam a pessoa remotamente ver a localização exata do aparelho, né, para rastrear a pessoa que é a dona do dispositivo. E aí, claro, né, apesar de ter uso normal aí, que seja legítimo para esse tipo de coisa, muita gente está sendo espionada por meio disso também, e agora vai acabar aí, com essas regras novas que pintaram na Play Store. Então, a partir de 1º de outubro, todo app que faça isso na Play Store tem que ter uma notificação persistente, né, que informa a pessoa que ela está sendo rastreada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o primeiro bug mais chatinho aí, que pintou no iOS 14. O que acontece é que pintou no iOS 14 a possibilidade de trocar os aplicativos padrão, né, tanto de e-mail quanto de navegador, mas o bug que está acontecendo é que quando você reinicia o aparelho, aí volta aí o Safari e o e-mail nativo do iOS como aplicativo padrão. É bem possível que esse bug seja corrigido já na próxima versão oficial do iOS, e falando em versão próxima do iOS, deixa eu encerrar o episódio comentando que a Apple liberou já o iOS 14.2 na versão beta. Então pulou, né, o beta aí do iOS 14.1. Aí, dentre as novidades que o pessoal já encontrou, tem um recurso que é bem bacana de acessibilidade, né, que deixa a pessoa saber por meio da câmera lá a distância que ela tá de uma outra pessoa. E apareceu também, isso na central de controle, um botão que dá acesso direto ao Shazam para reconhecimento rápido aí das músicas que a pessoa quiser. Esse recurso funciona, inclusive, ou para músicas tocando dentro do aplicativo, né, ou direto lá nos AirPods do usuário. E aí, uma terceira coisa, né, por fim aqui, isso é detalhe, na verdade, mas que o pessoal achou, é que o ícone do Apple Watch agora tem aquela pulseira única de silicone que a Apple acabou de anunciar, e não a antiga lá, que era pulseira com aqueles dois pedaços. Aí, como eu disse no começo da notícia, esse foi o beta do iOS 14.2, ou seja, a Apple pulou o beta do iOS 14.1, e bem provavelmente o que isso quer dizer é que o iOS 14.1 deve estar longe de ser lançado para o grande público. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!